Boa noite a todos. Na continuidade do Livro dos Espíritos, nós estudaremos hoje o item dentro da lei de adoração, o item intitulado Prece, as questões de número 658 até a 666. Na questão 658, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a prece é agradável a Deus? A resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração. Então, o assunto parece simples, parece fácil. Todos nós sabemos o que é prece, todos nós sabemos orar, todos nós achamos que as nossas preces atingem lá os nossos objetivos. Todos nós temos noção do que é a prece e como ela deve ser feita. Mas aí os espíritos nos colocam umas questões que a gente precisa pensar um pouco. Ora, a prece ditada pelo coração é agradável a Deus. A prece, então, ela tem que vir de dentro. Ela tem que vir do coração. Não basta as palavras, não basta a boca apenas orar enquanto o coração está alheio àquilo que está sendo dito. Não basta a boca dizer palavras belas, profundas, no entanto, o pensamento não está raciocinando, não está pensando aquilo que está sendo dito. Então nós estamos apenas como papagaio, repetindo aquelas frases, aquelas preces decoradas que nós sabemos de cabeça, e vamos falando: será que isso efetivamente é prece? Será que nós conseguimos atingir o objetivo através dessas preces que nós fazemos? Jesus nos falava que era necessário a prece, era necessário que tivéssemos, além do sentimento bom, o sentimento purificado, era necessário que nós buscássemos perdoar o próximo. Porque se eu vou oferecer um sentimento bom a Deus, é necessário que eu não tenha mágoa dentro do coração. Se eu estou magoado, chateado, com raiva, com ódio, que sentimento eu vou oferecer? Sentimento ruim, inferior. É necessário que a gente tenha humildade, entendendo a grandeza de Deus, a bondade do Pai para com todos nós. É necessário que nós saibamos o que nós estamos dizendo, que a gente não repita simplesmente palavras sem entendê-las efetivamente. Antigamente, não tão antigamente, as preces, os cultos religiosos em outras religiões eram feitas em latim. E aí ninguém entendia mesmo nada. Talvez nem o sacerdote entendesse direito aquilo que ele estava dizendo. Hoje não. Falamos na nossa língua, mas será que nós pensamos, estamos entendendo aquilo que nós falamos? Vamos tomar aí, para exemplo do nosso estudo hoje, da nossa conversa, uma prece que todo mundo conhece. Jesus nos ensinou. Então os discípulos estavam ali, juntos com o mestre, e Jesus dizia-lhes da importância de fazer a prece. E eles disseram então para mestre: então ensina-nos a orar. E aí Jesus lhes ensinou a prece que todos nós sabemos de cor, a oração do Pai Nosso. Vamos tentar analisar cada um desses versos para ver a sublimidade dessa oração, que é a mais bela de todas, sem dúvida, mas que muitas vezes nós fazemos apenas com os lábios e não prestamos atenção em tudo. Vamos analisar um pouquinho, rapidamente, com a gente aqui. Primeiro, Jesus se dirige a Deus: Pai nosso que estás nos céus. Então ele se dirige a Deus como Pai. Jesus chama Deus de Pai, o Pai de todos nós, o Pai de amor e de bondade, o Pai que cuida de nós, o Pai que preocupa com cada um dos seus filhos, com cada uma das suas criaturas. E ele diz: Pai nosso. Não é só o Pai de Jesus, Pai nosso. O que significa dizer: se Deus é o Pai nosso, nós somos da mesma família, nós somos todos irmãos, somos irmãos de Jesus e irmãos entre nós, todos filhos de Deus, o nosso Pai Criador. Ora, a partir do momento que nós compreendemos que todos somos uma grande família, é natural, ou deveria ser natural, que nós nos preocupemos mais com o outro. Nós não fazemos assim com a nossa família consanguínea? Ah, me preocupo com o meu filho, com a minha mulher, com o meu irmão, família consanguínea. Ah, o vizinho já é outra coisa, né? Não me meto, é o problema do outro. Mas se todos somos irmãos, nós vamos então, quando compreendermos efetivamente isso que dizemos, Pai nosso que estás nos céus, nós vamos então preocupar-nos com todos os outros e vamos buscar fazer aquilo que Jesus dizia, amar o próximo, porque eles são irmãos nossos, onde estiverem, somos todos filhos de Deus. Começamos assim na prece, Pai nosso que estás no céu, e Jesus continua a nos ensinar, santificado seja o teu nome. Como é que nós vamos santificar o nome de Deus, o nome do nosso Pai? Ora, Jesus nos mostrava, amando o nosso próximo, fazendo bem aos outros. Imagina que, se somos todos pais, como é que nós vamos agradar? Vamos lá, agradar o pai. Como é que alguém me agrada? Se alguém chegar no meu filho, na minha filha, e tratar bem, com carinho, com respeito, ajudar, está me agradando, não está? Se nós fizermos isso com os filhos de Deus, também estaremos o agradando, santificando o nome de Deus, reconhecendo a grandeza, a bondade, a sublimidade e a nossa pequenez. Um ato de humildade também. Então, como é que nós vamos santificar o nome de Deus na nossa vida? Ajudando o próximo, fazendo o bem a todos, procurando ajudar as criaturas. Estaremos, então, santificando o nome de Deus. Continuemos na prece. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que reino? Venha a nós o teu reino. Estamos pedindo para Deus, para que ele mande, para nós o reino dele. Que reino que será esse? O reino de paz, o reino de harmonia, o reino de felicidade, de equilíbrio. Muito bem, que bom. Então, eu faço a minha prece, peço a Deus que mande o seu reino e eu vou ficar em paz. Será que é só isso? Basta para adquirir a paz dentro de mim? Será que eu consigo só isso? Eu não preciso fazer nada. Imagina que eu esteja com ódio de alguém. Eu estou com raiva de alguém. Eu estou vibrando negativamente para alguém. Eu vou naturalmente me envolver com a vibração de ódio, com a vibração inferior. E aí eu não vou conseguir perceber a vibração de paz, de amor que está comigo, que está sendo oferecida para mim. Então, para que eu possa receber o reino de Deus em mim, de paz, de tranquilidade, eu tenho que buscar a paz, a tranquilidade, a harmonia dentro de mim, para poder ter sintonia com o reino do Pai. Senão eu não percebo. Ah, minha vida é muito atribulada, eu vivo confuso, eu não tenho paz. Não mesmo, não vai ter nunca. Se eu não buscar a paz dentro de mim, se eu não procurar sintonizar-me com essa paz que está sendo oferecida a todos nós, basta a nossa sintonia. Eu fiz a prece, eu pedi que vinha a nós o reino de Deus. Ele não mandou, eu que não estava sintonizado em condições de perceber. E aí continua a prece. Nós estamos orando e entendendo tudo. Venha a nós o teu reino, aí complica mais. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Quando a gente fala com as crianças, normalmente elas fazem. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. Elas falam, são sinceras. Nós não. Nós não falamos, mas na nossa vida, nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a do Pai. Ora, vamos colocar o exemplo das crianças. Falamos das crianças, é simples. O nosso filho hoje quer dormir até tarde. Ah, pai, eu não quero ir na escola não. O que você faz? Acorda, você vai na escola sim. Ele não quer ir na escola porque ele é criança ainda. Ele não sabe da importância que é estudar. Ah, mas quando ele crescer, virar adulto, meu pai tinha razão. Ainda bem que ele me acordava e me mandava ir para a escola. Eu aprendi. Ah, meu filho fica doente? Ah, não vou lá, não quero ir no médico, não. Não, você vai no médico, vamos lá. E o médico vai te dar uma injeção, às vezes uma cirurgia. Nossa, que médico malvado. O filho não entende ainda. Às vezes nós não compreendemos ainda. Porque somos crianças. Quando crescemos, quando amadurecemos, entendemos. Nossa, não fosse aquele remédio amargo, aquela cirurgia, eu não sei o que seria de mim. Estaria doente, enfermo, teria desencarnado. Assim também com nós, espíritos, somos quais crianças espirituais. Queremos a tranquilidade, a vida serena, a vida morna. E às vezes não é isso que vai fazer a gente crescer. Quando vem a dor, a dificuldade, o problema, nós nos revoltamos. Porque não é essa a nossa vontade. A nossa vontade é, né, água, como é que é? Paz, água, sombra, é isso. Sossego, mais nada. A dificuldade, o trabalho, o esforço nos incomoda. Mas o que nos faz crescer, quando nós formos espíritos maduros, entenderemos que foi exatamente a dor, a dificuldade, o sofrimento que fez com que a gente desenvolvesse. Então seja feita a vossa vontade, Deus. Porque a vontade de Deus é a nossa felicidade. Embora muitas vezes nós não entendamos isso agora, mas vamos entender lá adiante. Então continua assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E ele continua. Aí vai complicando ainda mais. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que pão nosso de cada dia? O pão material, claro, o alimento, pedimos, né? E o pão espiritual. Pedimos os dois. E Deus vai nos dar? Vai nos dar. Mas eu não tenho que fazer nada? Faço, sento, fecho os olhos, me concentro, elevo uma prece até Deus. Dá-me o pão de cada dia. E Ele vai me dar, vai cair comida na minha mesa. Eu preciso ir atrás, eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar, eu preciso conquistar isso. A partir do meu esforço de conquista, eu vou receber sim, claro. E às vezes não vou receber tanto, porque não é momento ainda. Mas vou receber de acordo com as minhas necessidades verdadeiras, com as necessidades espirituais. E também o pão espiritual, que não é só a comida, é a paciência, né, para suportar as dificuldades que a vida às vezes nos impõe, a tolerância, né, a compreensão para com os outros, a forma de viver mais harmoniosa, mais em paz. E isso nós precisamos conquistar. Isso também é um alimento que nós buscamos. Imagina que eu busque apenas me alimentar, envolver os meus pensamentos. Eu só assisto programa policial, eu só assisto literatura menos digna. Como é que eu estou povoando a minha mente? Com coisas inferiores. O meu alimento espiritual vai ser inferior. Então, se eu quiser algo melhor, eu preciso buscar também, com a minha mente, coisas melhores. Leituras mais agradáveis, programas mais dignos, né? Coisas que nos enobreçam e nos coloquem em condições de receber o pão verdadeiro. O pão que vem nos trazer paz, que alimenta efetivamente também a nossa alma e não só o nosso corpo. Continua, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí vai demais. Perdoa as nossas dívidas. Muito bem, legal. Perdoa, eu erro, sou imperfeito. Quem não é imperfeito? Quem não erra? Eu erro, então perdoa as nossas dívidas. Mas a gente continua, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí complica. Muito bem, eu erro, eu sou humano. Então perdoa, mas eu também tenho que ter essa compreensão do outro. Eu também tenho que entender que o outro também é humano. Que o outro um dia acorda bem, outro dia acorda mal. Um dia o time dele ganha, outro dia perde. E um dia ele fica chateado. E aí ele fica chateado e nos trata mal, como nós também fazemos a mesma coisa. Então essa compreensão é necessária. Eu estou pedindo que Deus me perdoe, que compreenda as minhas falhas, as minhas fraquezas, mas eu não tenho a mesma tolerância, a mesma paciência para com o próximo que convive comigo, às vezes dentro do lar, às vezes no trabalho, no ambiente onde estivermos. Então eu peço o perdão, mas não ofereço o perdão. Que perdão que eu vou receber? Que perdão que eu serei digno de receber? Né? E eu estou fazendo a minha prece sincera. Perdoa, Pai, as minhas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então eu estou me comprometendo a perdoar também, para receber o perdão, para receber a compreensão dos outros, inclusive sobre as minhas atitudes. Porque é assim que funciona. Se eu sou muito duro com o outro, também quando eu cair, serão duros comigo. Se eu tenho compreensão, se eu tenho misericórdia, quando eu cair, eu vou cair, isso é certo. Também terão paciência, compreensão, misericórdia para com os meus erros. É a lei da vida. E continua a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação. Não nos deixes cairmos em tentação. Ora, muito bem, nós somos espíritos imperfeitos. Então estamos ainda suscetíveis a muitas tentações. Mas o problema é a tentação que está lá fora ou o problema é a imperfeição que está aqui dentro? É a imperfeição que está aqui dentro. Então as minhas imperfeições atraem tentações, que para mim são tentações, porque eu tenho dentro de mim aquela imperfeição. Então, diante daquela situação, eu sou atraído. Ah, eu fui tentado. Não, eu tinha dentro de mim a imperfeição, e aí, diante das circunstâncias, eu simplesmente aproveitei. Aproveitei a circunstância. Então, a tentação está dentro de nós, a origem dela. E é isso que nós precisamos trabalhar. As nossas imperfeições morais. E é natural, eu não vou ser perfeito da noite para o dia. Então eu preciso cuidar também de onde eu vou. Né? Porque eu posso imaginar até onde eu posso ir. Aqui eu não vou porque eu me conheço. Né? Tem que ter essa vigilância. Jesus dizia, orai e vigiai. Até aqui eu posso ir, ali eu não posso. Porque eu me conheço, eu vou cair. Isso a gente faz no plano espiritual, programando reencarnação. Programando onde vai nascer, o corpo que vai ter. E aqui nós precisamos estar atentos a isso. Para também, aqui não nos deixarmos cairmos em tentação. Ele vai nos ajudar. Os bons espíritos estão conosco. Mas nós temos o livre-arbítrio. Aqui, eu escolho aquilo que eu achar no momento conveniente para mim. E nem tudo que eu acho conveniente para mim aqui é mesmo o melhor para mim. Então, às vezes, a gente acaba caindo por conta disso. E aí, finalizando, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muito bem, livra-nos do mal. Então não vem mal para mim, mas eu também não posso ir buscar o mal. Né? Então se eu não quero que o fogo me atraia, eu também não vou jogar, né? Acender um fósforo e jogar na gasolina. Senão eu vou pegar fogo. Ah, mas eu pedi para Deus me livrar do mal e o mal veio. Não, mas eu joguei o fogo na gasolina, a gasolina estava perto de mim e pegou fogo em mim. Então a minha ação é que atraiu o mal. No momento que eu me equilibro, melhoro a minha vibração, as minhas atitudes, os meus pensamentos, eu também vou atrair coisas boas para mim. Coisas, os males que vão para lá, não vão mais. E aí ele fecha, assim seja. E aí nós falamos aí, só para colocar, amém. O que é amém? É o que nós dissemos antigamente, os cultos religiosos, as missas, as preces, eram todas feitas em latim. E amém, nada mais é que assim seja. Já que traduzimos tudo para o português, por que não traduzir também o amém para o português? Assim seja, pronto, resolvido, tudo em português. Só que assim seja, tudo que nós dissemos e já compreendemos. Então quando eu faço, elevo o pensamento, fazer uma prece do Pai Nosso, que nós sabemos de cor, é tanto compromisso que nós estamos assumindo, é tanta possibilidade de crescimento, de receber amparo, que nós nem imaginamos. Esse, o poder verdadeiro da prece. E nós falamos aqui da oração do Pai Nosso, a prece mais sublime que existe, que Jesus nos ensinou, e que nós fazemos sempre, mas só com a boca, sem pensar no que estamos dizendo e sem assumir os compromissos que estamos assumindo quando estamos orando essas preces, ou estamos escutando essas preces. Que nós possamos, então, estar atento a todos esses problemas e orarmos efetivamente como dizem os espíritos, com o coração, fazendo o coração se envolver nas nossas boas vibrações. Que Deus nos ampare a todos.